As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. A Polícia de Segurança Pública foi chamada a uma desordem no Centro de Saúde de Anadança em Tomar. Assim aconteceu na manhã desta segunda-feira, segundo aquilo que a ERTE apurou, junto à fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP, houve registro para um desentendimento entre o segurança daquele serviço e um utente, sendo que, este último, um senhor de idade, que na casa dos 80 anos, teve mesmo de receber assistência hospitalar em Abrantes. A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública adianta que o segurança terá tentado afastar o utente, que estaria a protestar por alegada falta de atendimento, e este caiu de costas. Para já, apurou a ERTE, ainda não há registro para queixas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O auditório principal do Instituto Politécnico de Tomar recebe sexta e sábado, dias 6 e 7 de maio, o Bibliotecando em Tomar, naquela que será a 12ª edição do evento. A iniciativa integra na sua organização o Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Município de Tomar, além do Centro de Formação Os Templários, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura, e tem como Presidente da Comissão de Honra Guilherme de Oliveira Martins. O programa conta com a abertura às 9h30 de sexta-feira, momento que vai contar com o lançamento do livro da construção de uma viagem partilhada, Bibliotecando em Tomar 10 anos. Agripina Vieira, da Comissão Organizadora do evento, recorda que vai ser retomado o figurino habitual do Bibliotecando, que este ano terá como tema central presença e exílio.
Vamos retomar o figurino que sempre caracterizou o evento, ou seja, um encontro presencial de escritores, filósofos, de uma pleia de pensadores que vão este ano partilhar connosco as suas percepções acerca do tema aglutinador deste ano, que é a presença e exílio. Portanto, o evento vai decorrer este ano no Instituto Politécnico de Tomar, que é uma entidade também organizadora do evento, e que optamos por este espaço este ano para, ainda com alguns cuidados em relação à situação pandémica, temos mais possibilidades de espaço e de convívio entre as pessoas sem estarmos preocupados com os distanciamentos. Portanto, o tema foi apresentado no final de 2019. Nós tínhamos dito nessa altura que o tema de 2020 seria presença e exílio. E, de facto, nesta altura, em 2019, estávamos longe de imaginar que este tema iria revestir contornos tão diferentes daquilo que inicialmente nós estávamos a pensar. De facto, quando pensamos neste tema, presença e exílio, estávamos sobretudo a pensar nos movimentos migratórios, na distribuição territorial, nas alterações demográficas, até no próprio movimento de colonização e decolonização, mas também o exílio do político, por razões políticas, dos refugiados. E a situação que nós vivemos a partir de março de 2020 veio ainda acrescentar mais uma dimensão a este termo, o exílio, a que todos nós fomos mais ou menos obrigados neste quase 2 anos.
Como é hábito, os participantes no Bibliotecando participam também no Congresso da Sopa, um dos muitos momentos que ocorrem em paralelo com a iniciativa, como refere Sara Mocho, da Comissão Organizadora do Bibliotecando.
O Bibliotecando coincide com o fim de semana em que se realiza o Congresso da Sopa. No sábado, os nossos participantes e os nossos conferencistas, então, estarão no Congresso da Sopa. Queremos também chamar a atenção para uma exposição que vai estar presente no átrio do Instituto Politécnico, da artista Fátima Frade Reis. E também, como é habitual, teremos a Feira do Livro, não é? A papelaria nova estará também no Instituto Politécnico, a permitir às pessoas que participam comprarem livros dos autores que participam no Bibliotecando. Se calhar também seria interessante referir, não é bem uma atividade paralela, mas sou que este ano iremos entregar o prémio Bibliotecando, que distingue uma figura do universo cultural português. Já distinguimos o poeta Manuel Alegre, este ano vamos distinguir a Lídia Jorge. Referir aqui que também, como já aconteceu com a homenagem ao Manuel Alegre, que a artista Rita Gaspar Vieira irá falar um pouco sobre a obra que vai ser entregue à Lídia Jorge, que é uma gravura prova de artista com o título Raiz. E, portanto, a artista que já participou noutras edições do Bibliotecando e que está agora até a estabelecer uma parceria mais próxima connosco, irá também falar sobre a sua obra. Não é bem uma atividade paralela, não é? Irá estar integrada esta comunicação no sétimo painel, que é exclusivamente dedicado ao Prémio Bibliotecando, mas então irá falar sobre esta obra. Eu acho que também vai ser um motivo de interesse no Bibliotecando. Pelo terceiro ano, contamos com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. E portanto isto muito nos honra e eu acho que de algum modo atesta o nosso esforço e o nosso trabalho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É uma notícia Rádio Hertz. O Motor Clube Tomar vai participar no processo do lançamento já este ano no que será um novo troféu dos Legend em Portugal, o Templários Rally Classic, que se disputou no passado sábado em Tomar. Será uma das quatro provas nacionais que irão integrar o novo troféu. A novidade foi avançada à Hertz por Nascimento Costa, do Motor Clube Tomar, que expressou a ideia que esta nova prova será mais um incremento à modalidade e ao turismo no concelho.
Nós também fazemos parte daquilo que irá ser lançado, entretanto, que é um troféu dos Legend em Portugal. Isso já teria acontecido no ano 2020, só não aconteceu por causa da pandemia. Este ano 2022 ainda não havia as condições todas reunidas para podermos fazer o lançamento deste troféu, porque havia aqui, de alguma forma, o que é que iria acontecer com esta questão toda da pandemia, e portanto o que nós entretanto fizemos é para que o ano 2022 esse troféu seja lançado. Esse troféu engloba a prova de Tomar, a prova do Uso, Rally das Camélias e uma prova em Coimbra. Portanto, iremos lançar este troféu com quatro provas em Portugal, e claro, com este troféu isto vai dar aqui um incremento em termos de números de inscritos muito maior, e claro, o que nós pretendemos é que cada vez mais nós possamos ter mais pilotos na nossa prova, para que entretanto cada vez mais possamos também ter em Tomar mais uma prova que consiga trazer à nossa cidade um conjunto significativo de pessoas, para que entretanto a cidade, muito na área do turismo, tem o seu foco profundo nesta altura, e que é importante também nós cada vez mais trazermos pilotos também estrangeiros, para que entretanto cada vez mais a nossa cidade possa ser divulgada e através desta questão do desporto motorizado nós possamos chegar a mais pessoas, a um outro nicho de pessoas que entretanto se entusiasmem para visitar a nossa cidade.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
No próximo sábado está de regresso o Congresso da Sopa. Este ano, a 28ª edição, conta com quase 30 restaurantes aderentes.
Retomamos, portanto, o Congresso da Sopa, que tanto ansiamos pelo um congresso já presencial e de forma muito próxima, como é panágio deste grande congresso. Portanto, ele decorrerá no próximo sábado, dia 7 de maio, sendo que as portas abrem ao 12:30. Até lá, os bilhetes estão disponíveis no posto de turismo, no CIR e no próprio dia, junto ao CTT ou ao Parque Infantil. Contamos com 27 participantes, 40 sopas, e espera-nos um dia maravilhoso. Portanto, as previsões meteorológicas são boas, o que obviamente trará com toda a certeza um bom congresso a todos nós.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. 179 pessoas testaram positiva à Covid-19 no decurso da semana que passou, o indicador que representa uma diminuição face à última avaliação, altura em que se confirmaram 206 contágios. Nesta altura, há 181 infecções em curso no território nabantino. Felizmente, ainda nesta recente atualização da Unidade de Saúde Pública, não há a lamentar mortes associadas à pandemia. na contabilidade global, refira-se Tomar acumula 12.124 casos, dos quais 11.863 já foram dados como recuperados. Abrantes continua, entretanto, a teimar como concelho do Médio Tejo com o maior número de pessoas atualmente infectadas com a Covid. Nesta altura, segundo a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, confirmam-se 346 contágios em curso de um total regional de 1.303 casos. Até agora, ainda pela região, já se somam 71.541 infecções, das quais 69.704 foram dadas como recuperadas. 534 pessoas perderam a vida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de uma paragem forçada pela pandemia, as festas de Abrantes vão voltar a ser o ponto de encontro da comunidade abrantina e vão animar o concelho e a região com um programa recheado de espetáculos musicais, a par com a feira de artesanato, as tasquinhas e um conjunto de novos espaços e atividades. Miquel Carreira, Bárbara Bandeira, Luís Trigacheiro e José Cid serão os cabeças de cartaz das festas. A apresentação do certame ocorreu esta segunda-feira e esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos. O autarca começou por dar conta de algumas das novidades das festas de Abrantes, que vão ter lugar de 9 a 15 de junho.
Começamos no dia 9 de junho com a abertura aqui no Centro Histórico da Feira de Artesanato. Este ano a Feira de Artesanato vai ter a particularidade de ter umas casinhas em madeira muito mais adaptadas àquilo que é a funcionalidade da Feira de Artesanato. Este ano vamos ter umas casinhas em madeira muito mais adaptadas à festa e é com muito gosto também anunciamos isso. Nós temos sempre 5 espaços. Centro Histórico, com a Feira de Artesanato, depois temos o Espaço das Famílias, que vai ser no Jardim da Esta, também uma novidade, em frente à Escola Superior de Tecnologia, naquele jardim onde vamos ter o Espaço de Família. Vamos ter o Palco de Tradições na Praça Barão da Batalha, vamos ter o Palco das Tasquinhas no Jardim da República e, no dia 6, vamos ter o palco no Aquapolis Sul e vamos fazer o grande concerto, aquele concerto de maior dimensão, com maior pujança, no Aquapolis Sul, às 22h30, com a Rita Guerra, o Weber Marques e a Orquestra Ibérica Internacional Voice Ensemble. Depois temos, obviamente, em todos estes espaços que referi, quer no Espaço Família, quer no palco de Tradições na Praça Barão da Batalha, quer no Palco das Tasquinhas, um conjunto de situações de animação. Depois tem uma panóplia de eventos desportivos associados às festas. E tem coisas do tipo como, no dia 14 de junho, vamos inaugurar a nossa Galeria Municipal, o Quartel, porque vamos definitivamente o transformar num espaço cultural para os nossos artistas, para as nossas gentes, que ali queira expor, que ali queira promover aquilo que ele dar a conhecer o seu trabalho, e vamos definitivamente voltar a colocar esse espaço para os nossos. E no dia 14 vamos fazer também essa abertura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do processo de elaboração da Estratégia Local de Habitação do Conselho da Sertã, o município está a realizar um diagnóstico das necessidades habitacionais das famílias residentes no Conselho, de forma a definir estratégias de planeamento da sua intervenção no âmbito da política de habitação em articulação com outras políticas setoriais. Deste modo, foi criado um inquérito online, cujo objetivo se prende com a identificação das famílias residentes no Conselho da Sertã que se encontrem numa situação de habitação indigna, de forma a desenvolver uma estratégia e um modelo de intervenção com propostas de resolução desses constrangimentos de acordo com o programa Primeiro Direito. O programa de apoio ao acesso à habitação visa promover e apoiar soluções habitacionais para famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não disponham de capacidade financeira para suportar os custos de acesso a uma habitação adequada. Informações adicionais sobre este procedimento, bem como o eventual apoio no processo de preenchimento do inquérito, podem, entretanto, ser obtidos junto da IPSS, da Junta de Freguesia, da área de residência ou diretamente no setor da ação social da Câmara Municipal da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou na última reunião camarária o projeto de execução e as peças de procedimento para o concurso público da empreitada beneficiação de arruamentos e sinalização na zona industrial de Torres Novas, fases 1 e 2, com um orçamento de perto de 300 mil euros, acrescido de IVA, e prazo de execução de 120 dias. Com esta empreitada pretende-se essencialmente melhorar as condições dos pavimentos em diversos arruamentos da zona industrial de Torres Novas, regular o trânsito e criar mais lugares de estacionamento para os funcionários, os visitantes e utilizadores dos vários locais através da criação de vias de apenas um sentido. As intervenções vão centrar-se na zona industrial, Avenida das Cotoas, Rua Engenheiro José Pedro Neves Clara, Rua da Companhia de Torres Novas e Rua da Fábrica do Papel do Almonda, estando prevista a execução de saneamentos, onde o pavimento apresente deformações, aplicação de uma camada de regularização em betão bituminoso, aplicação de camada de regularização em bituminoso com uma espessura média de 0,04 mm nas zonas onde existe inclinação transversal e a aplicação de uma camada final de desgaste com 0,05 mm de espessura de execução de sinalização horizontal e vertical.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Já são conhecidos os resultados da 8ª Feira da Laranja Conventual, que neste ano de regresso trouxe ao Convento de Cristo mais de 2 mil visitantes. Tendo a laranja como inspiração, foram 25 os participantes que, com muita dedicação e criatividade, deram cor, sabor e aroma aos claustros da missa e da hospedaria. Desde doces e salgados, entre muitas outras iguarias, não faltou oferta alaranjada. Houve ainda muita animação com a colaboração de várias associações do Conselho de Tomar. Nesta iniciativa realizou-se também o concurso da doçaria patrocinado pelo Intermarché de Tomar. Assim, os vencedores na categoria de originalidade, o primeiro prémio foi para a Crescer, segundo lugar a APL, Associação de Pais da Linha Ceira, e o terceiro lugar para a Sociedade Filarmónica Golden Pais. A melhor banca em termos de decoração teve como primeiro prémio o Centro de Assistência Social de Olalhas, seguido do Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal de Tomar, CIR também. No terceiro lugar, a Associação de Pais do Jardim de Infância de Tomar. Quanto a compotas, o primeiro prémio foi para o CIR, o segundo, a Associação de Pais da Junceira e o terceiro para o Agrupamento de Escuteiros 837 de Sem Soltos. Na doçaria, o primeiro lugar coube ao Lar de São Mateus, na Junceira, o segundo lugar para o Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 44 de Tomar, e o terceiro lugar para a Tomar Honoris. Quanto aos licores, o primeiro prémio foi para o Agrupamento de Escuteiros 837 de Sem Soltos, segundo para o Lar de São Mateus, Junceira e Centro de Assistência Social de Olalhas e terceiro para o Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal de Tomar. Os vencedores receberam como prémio vouchers de compras do Intermarché de Tomar no valor de 100 euros.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, está de regresso o Congresso da Sopa. Agora que as restrições pandémicas estão reduzidas ao mínimo, o Congresso da Sopa vai ser o primeiro evento de grande escala a acontecer em Tomar. Espaço de festa e convívio em que a partilha é o conceito essencial, tem agora todas as condições para decorrer em pleno. E será já no próximo dia 7 de maio, sábado, a partir do meio-dia, no seu local emblemático. Falo-vos como não poderia deixar de ser, no Jardim do Mochão. Esta iniciativa é pioneira na consagração deste prato como destino gastronómico em Portugal. Regressa com mais de 40 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes. Entre aquilo que poderá saborear, há pratos tão diversos como o caldo de enguias, o avoldado de abóbora, a sopa da pedra, sopa de galifão, sopa de favas com morcela crocante, queijo de leitão, sopa do Espírito Santo, sopa de aipo com nozes e azeite de laranja, sopa de presunto, sopa medieval ou o caldo templário, entre muitas, muitas outras sopas que poderá saborear. Estarão igualmente presentes os néctares a acompanhar as sopas, daqueles que não poderiam deixar de ser os principais produtores de vinho do Conselho de Tomar. Como habitualmente, as receitas irão reverter para o CIR. Os bilhetes gerais terão um custo de 5 euros, sendo que as crianças dos 6 aos 12 anos terão um custo de 2 euros. Para as famílias, dois adultos e duas crianças, terão um custo de 12 euros. Quem necessitar de kit com o copo, a tigela, a colher e o guardanapo, terá um custo acrescido de 3,5 euros, mas pode poupar este valor se trouxer este utensílio de casa. Os bilhetes estão à venda desde o dia 29 de abril no posto de turismo até ao dia 6 de maio, das 9h30 às 18 horas. Mas também os pode adquirir no CIR até 5 de maio, das 9 às 16h30, ou no dia 7 de maio, a partir das 10 horas, nas bilheteiras junto ao GTT ou junto ao Parque Infantil. O evento conta ainda com a animação no âmbito do Cultura na Sua Rua, além do Conte Conosco e da Animação Infantil, sendo que esta organização é do município de Tomar, mas também terá o apoio do Pingo Doce e da Delta, mas também da parceria com a CP e com o CIR. O Bibliotecando também está de regresso. Também se realizará no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 7 de maio, sexta e sábado, e a iniciativa terá lugar no Instituto Politécnico de Tomar. O programa conta com a abertura às 9h30, sexta-feira, momento para o lançamento do livro da construção de uma viagem partilhada Bibliotecando em Tomar, 10 anos. Segue-se às 11 da manhã o primeiro painel com a coordenação do professor Guilherme de Oliveira Martins. E terá como oradores Alberto Manguel, Alexandre Castro Caldas e Marcelo Duarte Matias. São no total 7 painéis, que irão decorrer ao longo dos dias 6 e 7 de maio. Gostaria ainda de destacar o último painel, que será coordenado igualmente pelo professor Guilherme de Oliveira Martins e contará com a intervenção de Nuno Garcia Lopes e será dedicado à obra da escritora algarvia Lídia Jorge, que foi professora em Tomar, na Escola Secundária Santa Maria do Olival e é a homenageada desta edição. Prevê-se um fim de semana preenchido, quer a nível cultural como gastronómico. Muito obrigada pela vossa atenção. Uma boa semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.